Paraná em Rede está de volta.
Para você que chega agora, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste sábado, os jogos do Campeonato Paranaense serão retomados. Confira as orientações da Secretaria de Estado da Saúde.
Os jogos do Campeonato Paranaense de Futebol serão retomados neste sábado. As partidas acontecem sem público e com acesso nos estádios restrito aos atletas e comissões, organizadores e profissionais da imprensa. O retorno da disputa foi confirmado nesta quinta-feira durante videoconferência que reuniu o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o presidente da FPF, Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury, e representantes dos clubes. O tema da reunião foi o protocolo de retorno das atividades do futebol profissional. Ficou acordado que as partidas deverão respeitar todo o regulamento sanitário estabelecido pela FPF e a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que foi referendado pela Secretaria de Estado da Saúde. As normas incluem realização de testes, aferição de temperatura e higienização dos estádios. O governador pediu que os clubes realizem campanhas para evitar aglomerações nos arredores dos locais de jogos ou em bares e restaurantes. Ratinho Júnior reforçou que o retorno das atividades profissionais do futebol acontece dentro de parâmetros de saúde bem rígidos. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, disse que os clubes cumpriram recomendações anteriores em relação a etapas do processo de retorno que envolveram fase preliminar de entendimento dos processos nos departamentos médicos, treinamento individual e coletivo. Durante esse período, os jogadores foram testados e os profissionais e funcionários tiveram que ser acompanhados.
Desde março, a gente vem fazendo entendimentos com a Federação Paranaense de Futebol. Liberamos os treinos de maneira muito ordeira, dentro de um protocolo da CBF que foi apresentado, muito organizado. Mas eu quero deixar muito claro que é importante que nós possamos fazer isso tudo com o menor grupo de pessoas possível. É uma atividade econômica também. Então, que essa atividade também seja cercada dos mesmos cuidados que as outras atividades econômicas também estão cercando.
O presidente da FPF disse que os clubes devem seguir a risco os protocolos sanitários e que espera que a reta final do Paranaense sirva de preparação para o Campeonato Brasileiro.
O jogador de futebol é o patrimônio do clube. E o patrimônio do jogador é a saúde dele, né? Então, acho que a gente tem que tomar todo cuidado. Mas, acima de tudo, nós temos que cuidar de todos aqueles que participam no jogo, né? Os atletas, o Gandula, o porteiro, enfim, todas as pessoas envolvidas, o médico, a comissão técnica, todos envolvidos no espetáculo, tem que tomar todo cuidado e tenho certeza que nós teremos aí uma situação tranquila dentro dos estádios.
O Campeonato Paranaense foi paralisado no dia 15 de março. As partidas marcadas para este final de semana, Londrina e Atlético Paranaense e Paraná Clube Coritiba, serão realizados em Cornélio Procópio e Ponta Grossa, respectivamente. O duelo Rio Branco e Cascavel também será em Ponta Grossa e a disputa Cianorte e Operário acontecerá em Cianorte. De acordo com o protocolo, todas as partidas serão realizadas sem a presença de público, com acesso restrito ao campo de jogo e vestiário limitado aos funcionários essenciais à administração do estádio, atletas e respectivas comissões, além das equipes de arbitragem, delegados da partida, controle de doping e profissionais da imprensa. Além disso, todos os ambientes deverão ser higienizados previamente com solução de água sanitária e na data da partida haverá um inquérito epidemiológico com ênfase na condição olfativa e aferição de temperatura. A estrutura física deverá ser adaptada conforme distanciamento social, ventilação e restrição da circulação de pessoas. Somente os atletas e o árbitro principal podem ficar sem máscara. Deverá ser disponibilizado ainda álcool 70% para a higienização constante dos envolvidos e a orientação é para evitar cumprimentos antes das partidas e comemorações coletivas. Repórter William Sopa.
A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal com aproximadamente 6 milhões de reais em mercadorias contrabandeadas na BR-376 em Nova Esperança, na região noroeste. 2.500 celulares, 2 mil produtos eletrônicos diversos, 20 mil comprimidos de medicamento e 1.000 ampolas de anabolizantes foram encontrados em meio a uma carga de milho no caminhão que foi parado por estar com um dos faróis queimados. Mas o que era para ser uma fiscalização de rotina se tornou na maior apreensão de contrabando da região feita este ano pela Polícia Rodoviária Federal. O suspeito disse aos policiais que carregou o contrabando em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e seria descarregado em Maringá, região norte do estado. O casal deve responder pelos crimes de contrabando, descaminho, falsificação e adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O motorista de 60 anos e a esposa de 55 foram levados à delegacia da Polícia Federal em Maringá. A carga foi levada à delegacia da Receita Federal na mesma cidade. O professor Cláudio Henrique de Castro avalia um impasse entre a Petrobras e o sindicato que representa a categoria no Rio de Janeiro. Os funcionários pedem na justiça a cobertura das despesas com luz, telefone e internet durante o home office.
Atitude Consumidor.
Olá, ouvinte. O Sindipetro do Rio de Janeiro, entidade que representa 16 mil funcionários da Petrobras, conseguiu uma decisão inédita na Justiça do Trabalho. Essa decisão obriga que a empresa forneça mobiliário adaptado para o trabalho remoto, bem como o pagamento dos custos com equipamentos de informática, pacote de dados e conta de energia elétrica. Caso não realize o determinado pela Justiça, a Petrobras deve pagar R$10 mil para o funcionário. Mas como há reviravoltas na justiça, essa decisão que concedia esses direitos foi cassada, isto é, não vale mais, por outra decisão liminar junto ao TRT da primeira região, sob o fundamento de que todos que habitam um imóvel usam a internet. A decisão ainda não é definitiva, pode haver outra reviravolta e a justiça conceder novamente esses direitos aos funcionários. O fato é que o trabalho remoto tem custos e atividades extras para atender chamadas, reuniões virtuais e gastos, como, por exemplo, o pacote de dados da internet, que deve ser ampliado para não cair. Além disso, deve contar com cadeira ergonômica, aquela cadeira adaptada, para que não ocasione dores no corpo do funcionário. E aí, gastos extras com médico. Para os professores, por exemplo, a situação é mais dramática ainda, pois a preparação das aulas remotas impõe uma rotina cansativa e, além de tudo, gastos extras, que, em regra, não são cobertos pelos donos das instituições de ensino. Enquanto isso, as grandes empresas economizam na manutenção das suas instalações às custas do teletrabalho. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Em Cascavel, cerca de 650 alunos de uma escola municipal vão contar com uma horta comunitária, com verduras, legumes e ervas medicinais e aromáticas para as aulas de educação ambiental e técnicas de produção agrícola. A produção será vendida à comunidade com preços acessíveis. Confira na reportagem de Franciele Tien.
Cerca de 650 alunos da Escola Municipal Maria Aparecida Fagnani Soares, em Cascavel, no oeste do Paraná, terão à disposição aulas de educação ambiental e técnicas de produção agrícola, hortas com verduras, legumes e ervas medicinais e aromáticas. A viabilização da horta integra o Programa Agricultura Urbana da Secretaria Municipal de Educação, com parceria com cooperativas de saúde e de crédito da região. O prefeito Leonardo Paranhos, a secretária de Educação Márcia Baldini, os presidentes das cooperativas Danilo Galeto e Hirofumi Ueda, e ainda a diretora da escola Mirtes Inês Breda Zanetti, participaram da entrega da cisterna que captará a água da chuva para irrigação das hortas. De acordo com o prefeito Leonardo Paranhos, Cascavel está na região que mais produz por metro quadrado. Por isso é necessário mostrar às crianças o sentido do município ser considerado a capital da produção. Cascavel tem 80 hortas implantadas, possibilitando aos proprietários de imóveis que disponibilizam terreno para o programa desconto de IPTU. O projeto tem ajudado pessoas em situação de vulnerabilidade e de cooperativas que, através do chamamento público, integram a agricultura urbana. Todo o sistema de cada uma das hortas foram feitas com parcerias que fornecem equipamentos, como, por exemplo, encanamentos e cisternas para irrigação. E a assistência técnica é feita pelo Território Cidadão, centro que oferece vários serviços à comunidade. Além da Escola Maria Aparecida Fagnani Soares, o município de Cascavel e a Itaipu estão construindo 13 cisternas em mais de 13 escolas, junto com projetos de hortas e jardins das escolas municipais. Franciele Thien para o Paraná em Rede.
Durante este período de pandemia, passamos a usar mais o álcool em gel para nos prevenirmos da Covid-19, mas essa prática requer cuidados para evitarmos queimaduras na pele. Saiba o que fazer na coluna E Agora de hoje.
E agora?
Entrei em casa, passei o álcool em gel e fui cozinhar. Ao ligar o fogão, minhas mãos começaram a esquentar. E agora?
Primeiramente, é importante ressaltar que a melhor medida de higiene é lavar as mãos com água e sabão, deixando o álcool somente para os momentos que não tiver acesso a esse recurso. Mas se essa sequência de fatores ocorrer, é importante que você entenda os riscos de uma queimadura pelo álcool. Frente à pandemia, temos utilizado mais o álcool mesmo, principalmente o em gel 70%, que não deixa de ser um produto inflamável, ou seja, seu uso requer cuidados. Enquanto o álcool não secar nas suas mãos, você deve lembrar que está com combustível e, se entrar em contato com o fogo, você vai estar alimentando a chama. E é aí que mora o perigo. Portanto, a recomendação é não manipular ou utilizar o álcool enquanto estiver cozinhando, fazendo churrasco ou mesmo fumando. Caso isso ocorra e suas mãos começarem a esquentar, conforme mencionado na pergunta, se afaste imediatamente e coloque as mãos em água corrente. Saiba que a chama do álcool em gel é quase transparente, o que faz com que a pessoa não perceba o perigo dele. Eu sou a Tenente Camila Marmude, do Corpo de Bombeiros do Paraná, e na próxima semana eu trago mais dicas.
E agora? Uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você, bom fim de semana e até segunda-feira.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.